Boa noite, irmãos, amigos. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Finalmente chegamos à parte em que o Senhor Jesus Cristo dirige 7 cartas, uma para cada igreja da chamada Ásia na época. Hoje é parte da Turquia, a região onde essas igrejas estavam. Cada igreja dessa era de uma cidade diferente. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta, lida, que teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo do qual Jesus falou aqui, nos oriente, nos mostre a tua verdade, nos ensine, nos abra a mente, o coração, para entender um pouco, pelo menos, do que está aqui incluído, e que seja muito benéfico para esta igreja ouvir sobre esta carta, aprender, e com as outras 6 que virão, para que tiremos as lições que precisamos, e que cada crente individualmente, como membro de uma igreja, desta igreja ou de uma outra igreja, ele sinta como sendo para si mesmo também a aplicação de tudo isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, que falou essas coisas aqui que nós lemos. Te pedimos e agradecemos. Amém. Existem 3 maneiras básicas, tem mais, mas basicamente 3, de interpretar essas cartas e as igrejas. Como você já deve ter percebido, não estou dedicando muito tempo para falar sobre cada uma dessas maneiras de interpretar. E isso vai aumentar à medida que avançamos no livro de Apocalipse, mas eu não vou continuar com essa linha de comentar rapidamente e tentar aplicar para o dia de hoje as lições, que esse é o meu propósito principal. Mas muitos acham, a maioria mesmo, e eu concordo plenamente, me sinto confortável com esta maneira de ver, que é a mais natural, inclusive. Eram cartas dirigidas literalmente a cada igreja citada. Essas igrejas existiam na época, cada uma delas, em cada cidade, Esmirna, Tiatira, Sardes, tal, Éfeso. Então, eram cartas escritas para aquelas igrejas, naquela época, necessitadas que estavam daqueles recados de Cristo, daquelas exortações, daqueles elogios, daquelas críticas, daquelas exortações, daquelas ameaças, seja o que for, eram igrejas que estavam precisando. Igrejas literais, específicas, Então, as lições para nós hoje são aprendidas por aplicação. Em qualquer época da história, qualquer igreja pode ler qualquer uma dessas 7 cartas e aproveitar para si o que é aplicável para a sua própria condição. É a maneira mais natural de entender isto. Outros acham que não é bem literal cada carta para cada igreja, mas cada igreja representa um tipo de igreja ao longo da história do cristianismo, independente de época, de local. Então, tem uma igreja tipo Éfeso, aí tem uma igreja tipo Esmirna, tipo Laodiceia, algo assim. E o terceiro, que é muito atraente, interessante, mas eu pessoalmente nunca simpatizei muito com essa forma de interpretar, é o seguinte. Agora, é interessante, é bastante interessante. Cada igreja simboliza uma época da história da igreja de Cristo. Tipo, a igreja de Éfeso se refere à igreja apostólica. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida, segundo e terceiro século. A igreja de Pérgamo se refere à igreja imperial, já do quarto século, ano 300 e pouco, tempo de Constantino, que se converteu, ou de maneira real ou não, mas se tornou cristão, pelo menos nominal, e passou e tornou-se o contrário. Em vez de perseguir, passou a proteger a igreja e tornou a igreja oficial do império. Seria a igreja de Pérgamo. Teatira, a igreja da época da Idade das Trevas. Sardes, a igreja da época da Reforma e da Renascença, século XVI até XVIII, por aí. Filadélfia, a igreja das missões modernas, lá do século XIX em diante. E Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, que seria do versículo 20 até a vinda de Cristo e tal, que mostra o péssimo estado da igreja que estará quando Cristo voltar. Mas eu, pessoalmente, não abraço nem um pouco esta ideia, porque é como se todas as igrejas de uma certa época se enquadrassem numa certa situação. Então, todas as igrejas da época da igreja apostólica, do início do cristianismo, se enquadrassem nas características da igreja de Éfeso. Aí, depois, todas as igrejas se enquadrariam nas características da igreja de Esmirna, por exemplo. Eu não creio que seja assim, apesar que a gente pode aqui acolá tirar algumas lições disto, sem dúvida. Então, fique com o que é bom desta teoria, mas não é o que nós vamos adotar. Mas o que nós vamos adotar é o que é que Cristo escreveu para a igreja de Éfeso? Vamos ver hoje. O que é que a gente pode aprender disto para hoje, para a nossa época, para o nosso contexto? Nós vamos aprender. E o que ele escreveu para a igreja de Esmirna, e de Sardes, e de Pérgamo e tal. Vamos ver o que ele escreveu para cada um. Vamos ficar alertas para os perigos que a igreja corre, porque ele mostra, em cada uma dessas cartas, ele mostra vários itens que o desagradam profundamente. Vamos ver, vamos aprender e vamos, então, trazer para nós, hoje, nossa igreja hoje, pleno século XXI, no Brasil. Bom, é basicamente isso a minha proposta. Segunda observação, uma outra observação que eu quero colocar aqui, antes de entrar no mérito da carta a Éfeso, é que há uma série de características em comum às 7 cartas, como vocês vão observar. Todas elas são dirigidas ao anjo de cada igreja. Já expliquei o que esse anjo significa. Certamente, provavelmente, o pastor ou líder. Não vou mais explicar, porque já o fiz em pregação passada. Todas elas começam com a expressão do tipo, estas coisas diz aquele que... Então, aí segue uma descrição do próprio Jesus, que ele fez de si próprio, lá no final do capítulo 1, quando, não é nem que ele fez de si, que João fez dele. Vocês lembram que na mensagem passada nós falamos daquela visão belíssima que João teve, e ele descreveu várias características do Senhor Jesus Cristo, o rosto, o cabelo, a cabeça, os pés, o olhar, a espada da boca, tudo isto. Então, Cada vez que Jesus fala a uma igreja, ele descreve um pedaço daquela descrição geral que João fez dele. E esse pedaço ele é diretamente aplicável à igreja a que ele está se dirigindo lá. Começa dizendo sempre, conheço. E em 5 das 7 ele diz, conheço as tuas obras. Ele diz, conheço a tua tribulação e tua pobreza em uma delas, e em outra ele diz, conheço o lugar em que habitas. Ou seja, ele sempre diz, conheço, um verbo só em todas as 7. Conheço, conheço, mostrando a capacidade de observação dele, de exame, de ir fundo no conhecimento detalhado de cada igreja daquela. Conheço, sei o que eu estou dizendo. Em 2 igrejas, ele teve somente aprovação. 2 delas. Em uma delas, ele teve somente repreensão. E 4 delas, ele teve as 2 coisas, inclusive Éfeso. Teve coisas que ele elogiou, coisas que ele condenou. Em 4, ele elogiou umas coisas, condenou outras. Em 2, ele só fez elogiar. Todas elas dizem no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Que é interessantíssimo essa questão de ser no plural, vou comentar quando chegar lá. E também, no final, todas trazem alguma mensagem ao vencedor. Ao vencedor, aí ele diz alguma coisa que vamos, então, comentar uma a uma. Vamos à carta específica de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, é claro que a carta não foi feita somente ao pastor, ao líder da igreja, mas à igreja toda. Ele se dirige à igreja em nome do chamado anjo, ou mensageiro da igreja, no caso seria o líder da igreja. Éfeso era a maior cidade da chamada Ásia Menor na época, portuária, grande movimento. Se quiserem ouvir um pouco, ver um pouco, ou muito, Atos 19 fala muito de Éfeso, o ministério de Paulo lá. Paulo teve 2 ou 3 vezes em Éfeso, morou de 2 a 3 anos lá. Timóteo teve ministério em Éfeso, João teve ministério em Éfeso. Então, era uma cidade extremamente importante para o efeito da história do Novo Testamento, Éfeso. Isso que aconteceu com Paulo lá em Atos 19, que fala lá que eles adoravam a Diana dos Efésios, que era uma deusa famosa, Diana para os romanos e Artemis para os gregos, era a mesma deusa, eles eram altamente idólatras dessa deusa e tal, e houve uma confusão dos ourives que faziam coisas de ouro e tudo para fazer os nichos para essa deusa, e se sentiram ameaçados por Paulo, e foi uma confusão grande lá em Atos 19, como vocês podem ver, e muitos conhecem a história. Isso havia sido 3 ou 4 décadas antes. Estamos aqui quase no ano 100, depois de Cristo, mais ou menos 95, e essas coisas aconteceram 35 anos antes, mais ou menos, voltando no tempo. Então, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Já comentamos na pregação passada que as estrelas significam os pastores das igrejas e os candeeiros as próprias igrejas. Observem aqui que diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Quando João falou lá no capítulo 1, ele apenas disse que viu naquela visão alguém entre os candeeiros, mas não deu a ideia de mobilidade a que ele dá. Jesus andando no meio, como se estivesse olhando, examinando, supervisionando algo bem de acordo e coerente com a ideia de conheço, 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 como já comentei. Então, conheço as tuas obras. Tudo que a igreja tinha feito, ele estava absolutamente ciente. O que era bom e o que era ruim, aos olhos dele. Ele elogia 4 coisas da igreja. Primeiro, o labor. conheço as tuas obras. Aí ele vai detalhar essas obras, ou esse feito, esses feitos, esse andar da igreja. Eu sei o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão agindo. Aí, então, ele abre. Primeiro, o labor, que significa literalmente trabalho. E o resultado do trabalho está incluído nessa palavra também. Ou seja, quando se trabalha muito, aí tem fatiga, tem cansaço, dureza, os problemas, tudo, estava tudo incluído nesta expressão aqui, o teu labor. Então, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja ativa, mesmo com dificuldades. Segundo, perseverança. Ele fala duas vezes a palavra perseverança. Quando ele diz aqui, tanto o teu labor como a tua perseverança, no versículo 2, e no versículo 3, de novo, e tens perseverança, duas vezes, em pouco tempo. Então, dá uma ideia clara de que aqueles irmãos eram muito, muito dispostos a suportar sofrimento e aguentar por causa de Cristo. Suportaram muito bem. Suportaram o quê? Provas, por causa do meu nome. Não sabemos que provas exatamente foram essas. Jesus não diz. Mas é óbvia a ideia de perseguição, de hostilidade, por causa do nome de Cristo. Hostilidade não somente externa, mas incluindo interna, porque eles tinham lá dentro homens maus que se diziam apóstolos sem serem. Ou seja, então havia grande nível de problema, de dificuldade interna, não somente externa. Muitas vezes a gente pensa que a igreja está exposta à perseguição e dificuldades e tudo, da parte do mundo, que é inimigo de Deus e tal, mas às vezes a gente esquece que igrejas têm muitos problemas internos e têm inimigos internamente. O fato é que é muito útil para nós saber que Jesus está atento à perseverança de uma igreja e, obviamente, do crente, que uma igreja é formada por crentes, e ele elogia a perseverança, ele está vendo. O diabo sempre procura caminhos para derrubar, sempre. E se não é de uma maneira, é de outra. Se não é por uma perseguição explícita, poderá ser pelo contrário, pela rotina, por um crescimento muito lento, em que o crente fica irrequieto, pequenos problemas que tendem a minar, roubar as nossas forças. Então, perseverança não é necessário só no meio de grandes problemas, não, mas também no meio de pequenos problemas, porque eles têm o poder de minar mesmo, de corroer a nossa resistência. E eu creio que um dos problemas mais comuns para os crentes atualmente, hoje, no nosso contexto, que não é a perseguição religiosa, como a gente costuma dizer, mas é o desânimo, falta de entusiasmo, marasmo. E Cristo está atento para ver o quanto nós estamos dispostos a perseverar, mesmo em épocas assim meio paradas, meio sem colorido, e que não deixa de ser provação, não deixa de ser dificuldade, não deixa de ser necessário uma reação e dizer, não vou aceitar isso, eu não vou, eu quero servir o meu Deus, eu quero servir o Senhor Jesus Cristo, eu quero trabalhar, eu quero me dispor, o tempo está passando, os anos estão avançando, eu não posso ficar assim, parado, e só olhando, não pode, eu vou lutar contra esta situação. Isso é perseverar. Terceira coisa que ele diz, gostando. Não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, A igreja era implacável com homens ruins, pessoas más. Também não diz aqui em que eram más exatamente, fala lá em Nicolaitas, que talvez se refira muito provavelmente à doutrina, à heresia, mas aqui não fala, só diz que eram homens falsos, fingidos, porque eles tentavam se passar por apóstolos e muito provavelmente queriam o reconhecimento, o respeito de um apóstolo, e exigiam coisas. Numa época daquela, o cristianismo iniciando, apóstolo João ainda vivo, consta que foi o último que morreu, mas estava vivo, um pelo menos, e chegar alguém e dizer, eu sou apóstolo também. Deve ser muito difícil enfrentar homens com essa, eu ia dizer ousadia, mas prefiro dizer atrevimento, fingirem que serem apóstolos sem serem, homens certamente inteligentes, perspicazes, difíceis de resistir. E curioso, observem, não é apenas que a igreja achava ruim ter pessoas assim no seu meio, não. Mas ela punha à prova, ela confrontava, ela julgava pessoas assim. Então, ela tinha um zelo fortíssimo, a igreja, pela pureza dela própria. Por isso, ela era muito firme, muito rigorosa na disciplina eclesiástica. Numa sociedade altamente permissível de hoje, ou permissiva de hoje, qualquer resistência a alguma coisa, não aceita isso, não quer aquilo, não quero você no nosso meio, não quero você aqui, você não é aceito aqui, qualquer coisa parecida com isto hoje é absolutamente inaceitável, considerado ódio, considerado falta de amor, é algo intolerável pela sociedade de hoje, da forma como ela é. Você não tem direito de confrontar ninguém, de dizer aqui não vale esses princípios, nós não aceitamos isso aqui. Então, não pode, tem que aceitar tudo. Respeitar, é o que gostam de dizer, a opinião dos outros, o sistema dos outros, e misturam tudo, que isso não é questão bem de respeitar. E, obviamente, um clima desse leva as igrejas a afrouxarem na tolerância a membros que não andam pelos padrões cristãos, mas são pessoas incisivas, influentes, inteligentes, sagazes. Esta igreja que deve sempre zelar por estar atenta à sua membresia, pronta para intervir firmemente quando um membro der sinais de rebeldia, de desobediência, de desalinho qualquer com os princípios que esta igreja adota. Confrontar. A igreja de Éfeso confrontou homens que se diziam apóstolos e não eram. Como é que a igreja soube que não eram? Como é que a igreja soube que não eram? Confrontando, examinando, apertando, perguntando, se reunindo, convocando, votando, eu não sei os detalhes, óbvio, mas é importantíssimo nós observarmos que tem um mundo de trabalho aqui por trás, para ser resumido assim, vocês não suportaram pessoas no meio de vocês assim, assim, assim. Ao falar isso, tem muito procedimento por trás. É complicado. É duro, é difícil, gasta energia, gasta, exige coragem, exige, não é fácil não, irmãos, eu posso garantir a vocês. E é tão simples, tão fácil. Deixa. Você vai dar uma confusão, mexer com fulano, aquele homem é complicado, inteligente, argumenta de uma maneira, não tem quem derrube aquele irmão, ou aquela irmã, numa argumentação, E ela seduz os outros, ele, e não, deixa quieto. Um caminho para a destruição, esse tipo de acomodamento, de acovardamento. Não esqueçam, Jesus está elogiando, vocês não suportam homens que se dizem apóstolos e não são. Eu gosto disso, apertem. Esse é o cristianismo das Escrituras, o do Novo Testamento, especialmente. Quarto, que ele gosta, e que está, é parecido com o terceiro. Tem até o favor que odeias. Pode parar aqui. Esquisito. Jesus tem a favor da igreja que ela odiava. Não, este verbo eu não aguento nem ouvir da boca do meu querido Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que amou os pecadores, deu a sua vida pelos pecadores. Um Deus que é amor, como Ele próprio é, uma pessoa da Trindade. Tem uma coisa errada. Jesus elogiando o ódio da sua própria igreja, ou de uma igreja em particular aqui, veja o resto, isso ainda é pouco. Tenho a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Agora pronto. Não, isso aqui não pode ser, tem uma coisa muito errada aqui. Jesus odiar alguma coisa? Se isso lhe causa estranheza, você não conhece o Jesus da Bíblia. É preciso estudar muito ainda sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, quem eram os tais desses nicolaítas? Não sabemos. Vamos para lá, para cá, as teorias, mas todos eles reconhecem. Não sabemos. Uns falam do Nicolas lá de Atos 6, outros falam daquilo, Balaão, que vai falar lá na frente, mas não sabemos. Apenas, obviamente, eram hereges e também foram expulsos, fica implícito. Também odeio. Deus tem amor, ele é amor, mas ele tem ódio também ao pecado e ao pecador. Pastor, uma das coisas mais bonitas, uma das frases mais bonitas do que eu acho do Evangelho ou da Bíblia, o senhor está querendo estragar. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Tudo bem, o que você vai fazer com eu amei a Jacó e odiei a quem? Os pecados de Esaú? É assim que está lá? Eu odiei os pecados de Esaú? O próprio. E várias outras passagens falam de Deus odiando o pecador, o homem que não o respeita, o obedece, o segue, e crê nele. O que a gente faz com o amor de Deus e com o ódio de Deus? Ensina-se o que a Bíblia fala do amor de Deus, ensina-se o que a Bíblia fala do ódio de Deus, e para-se em algum ponto e se confia no juízo, no julgamento, na soberania, na sabedoria deste Deus. O que se não pode é entortar as Escrituras. Deus ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade que ele ama o pecador, sim, mas é verdade que ele odeia algumas pessoas ou pecadores, sim. Em que latitude ele faz isso? Em que profundidade? Como é que concilia o amor dele, o amor salvador dele, o amor que emana do coração e do próprio ser dele, como se concilia isto com o ódio que ele tem de Esaú, por exemplo, e várias outras passagens falam do ódio dele a pessoas. Como se concilia? Isso é outro problema. O que não pode é evitar um problema, entrar no outro pior. Quando falar em ódio de Deus, não fale em gente. Só fale em pecado. Mas quem é que peca? São os passarinhos? Quem é que peca? É o microfone aqui?
pecadorzão, preto. Quem é que peca? Deus odeia o pecado. Quem é que peca? Gente! Claro, eu sabia que eu ia querer enganchar aqui neste ponto, porque é um ponto muito forte que eu gosto de esclarecer alguns tipos de chavões que se espalham por aí no cristianismo, e poucas pessoas dizem assim, está errado. Essa é uma. Não é que eu tenha a resposta exata para isso, como estou sendo honesto com vocês. Não sei conciliar perfeitamente onde começa um e termina o outro. Eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz. Então não é para chatear, chocar ninguém, quando diz assim, eu odeio. E é porque aqui nem diz que era dos Nicolaitas, era a obra dos Nicolaitas. Mas, sinceramente, irmãos, para mim, tanto faz. Se aqui estivesse escrito assim, em vez de dizer, eu odeio as obras dos Nicolaitas, tivesse, eu odeio os Nicolaitas, para mim, tanto faria. Porque dizem outras passagens. Então, fique claro, aonde tem pecado, ali está o ódio de Deus. Agora, antes de passar para frente, tem um detalhe, é que você não sabe como é o ódio de alguém não pecaminoso. Você conhece o seu ódio, você está assim de pecado. Eu conheço o meu ódio, e eu estou assim de pecado. Eu conheço o ódio de pessoas pecadoras. Ou seja, nós não temos um referencial para saber como é o ódio de um Deus santo. Isso é importante. Então, Deus falando em ódio, mas é um ódio que você não conhece. Você pode tentar definir aqui uma rejeição a qualquer coisa que é contra os princípios dele, a santidade dele e tal. Dá para definir até bem. Mas, na realidade, nós não conhecemos esse sentimento, essa atitude interna lá do coração de Deus chamada ódio. Dele nós não conhecemos. Então, aceite que é ódio, sim, uma rejeição profunda e que merece, inclusive, punição, mas sem pecado. E que não é irreconciliável com amor ao mesmo tempo, ou pelo menos com alguma nuance do amor de Deus. O amor de Deus é algo extremamente complexo, que tem várias nuances também, que eu não vou entrar. Um ponto triste é que, depois de falar de quatro coisas que Jesus gostava dos Efésios, gosto disso, vocês odeiam os obras do Calaís, vocês não suportam quem é mau e tal, coisa boa, excelente, vocês são perseverantes, mas tem uma coisa contra vocês, uma. E essa é de cortar o coração. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse teu primeiro amor é interessante. Para mim é óbvio que é o próprio Jesus Cristo. E para a maioria dos estudiosos, comentaristas e tudo, é de fato. Aqui e acolá, alguns acham que falam do amor ao próximo, por exemplo, o amor a Deus de uma maneira mais geral. Outros discutem que tipo do amor a Cristo é que está incluído aqui dentro, e vão longe nessa história aí. Mas, de uma maneira geral, é bem aceito, de fato, que trata-se do amor que eles tinham a Cristo. Inclusive, alguns observam com toda a razão, perfeito isso, que a ideia de que os Efésios estavam falhando também no amor ao próximo procede, porque quem falha no amor a Deus, falha no amor ao próximo. O próprio apóstolo João, que escreveu Apocalipse, tem lá em 1 João 4, 7, 8, 20, 21, várias passagens que mostram que quem não ama a Deus, não ama ao próximo. Se não ama ao próximo, não ama a Deus. Ele dá um nó dos dois lados, trás para diante, frente para trás, e não tem jeito, uma coisa está ligada com a outra. Amou a Deus, amou o próximo. Não amou a Deus, não amou o próximo. Não amou o próximo, é porque não ama a Deus. Então está ligado. Ou seja, tem sentido achar-se que os Efésios estavam fraquejando também no amor uns aos outros. Mas eu diria que seria uma consequência do primeiro abandono, ou do abandono do amor maior, que era, pelo menos, que é o primeiro amor. E interessante, ele não diz, tenho contra ti que me abandonaste. Eu não sei, talvez ele quis tocar no coração da igreja e lembrar a igreja, eu já fui o amor de vocês principal, vocês já estiveram apaixonados por mim, pensando sempre em mim, vocês já passaram desta fase, que coisa, essa fase de vocês passou. É absolutamente impressionante e causa arrepios numa igreja séria o fato de que uma igreja trabalhadora, altamente zelosa pela doutrina, pela prática, pela sua própria membresia, que confrontava pessoas falsas, colocava para fora pessoas falsas, igreja firme, que aguentava pancada em nome de Jesus Cristo, perseverava firme. E esta igreja, em algum ponto do percurso, começou a deixar o próprio Cristo de lado. É impressionante. Devia estar ficando, ou já ter ficado na época, uma igreja fria, mecânica, farisaica, em que o zelo estava quase que existindo por si só. Não era apenas um meio para se alcançar um fim. O fim era agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, vamos ser zelosos. Vamos confrontar duramente os homens maus e fingidos. Não podemos suportá-los, porque nós temos um fim aqui, um objetivo maior, que é agradar aquele do qual nós estamos apaixonados. É um meio para chegar no fim. Não. Esse fim aqui desaparece e um novo fim surge, que é quase como se fosse se confundindo com o próprio meio. Então, o fim é ser zeloso. Por que é para ser zeloso? Porque é para ser zeloso. Temos que ser zelosos. A Bíblia manda ser zeloso, vamos ser zelosos. É mesmo. E não vamos suportar pessoas más no nosso meio. Não queremos membros assim. É mesmo. Por que não? Porque não é correto. Está errado. E tem que ter coragem. É verdade. Então, vamos confrontá-los. Mas por que mesmo? Porque é o correto. Gente, fica nisso. Não tem por trás a ideia, eu vou confrontar, porque pessoas falsas vão perturbar a nossa igreja, a igrejinha de Cristo, a noivazinha dele. Aí, bum, olha para ele e aponta para ele o tempo todo, é o norte, é o centro, é motivação maior. Então, se eu tiver que errar, posso até errar, mas é pensando nele. Se eu tiver que ser frouxo demais na igreja, ou se eu tiver que ser duro demais, eu não sei, eu sou sujeito a erro, todos nós somos e tal, tudo bem. Mas uma coisa nós sabemos, nós estamos aqui para agradar o nosso primeiro amor. E ele tem misericórdia dos nossos erros, nos dirige pelo Espírito Santo dele, nos oriente, mas nós queremos agradá-lo. Ele que perscrute o nosso coração e veja se não é assim. Aí é um crente agindo para valer. Esse é o crente que agrada o Senhor Jesus Cristo. Repito, pode até errar, e talvez erre muito, talvez nada, certamente erra muito, todos nós erramos. Mas o coração dele aponta para o Senhor Jesus Cristo, e é o que ele quer ver. Antes de tudo, eu conheço, eu sei, passa no coração de vocês, conheço tudo. Talvez ninguém percebesse isso. Eu não sei se o apóstolo João, que dizem que passou décadas lá em Éfeso. Não sei se ele tinha vindo de Éfeso, não sabemos. Talvez João tinha vindo de lá, coincidência ou não, lá conhecia bem a igreja. Eu não sei se pegou João de surpresa. Ué, eu nunca tinha notado isto. Eu não sei se o pastor da igreja de Éfeso, ao receber a carta, ué, ele não está satisfeito com a gente? Aliás, está, em quatro coisas, isso, coisa boa, que ótimo, está me agradando, no fim... Abandonamos
Eu nunca tinha pensado nisso. Não sei, eu não sei. Estou levantando a questão. O que eu estou dizendo é que é fácil olhar de fora e ver, no caso, uma igreja trabalhadora, ativa, zelosa, até boa de dízimo, se for o caso, que está firme e tal, com a membresia toda enxutazinha, muito ligada em tudo. Que igrejona, hein? Aí Cristo olha e diz, quer dizer, é uma boa igreja, sim. Tem muitas coisas ali dentro que eu aprovo, eu gosto, mas estão me abandonando. Abandonando quem? A mim. Irmãos, isso é de uma tragédia. E quando eu penso nisso, na vida de cada um de vocês, aí eu chego no ponto que eu considero mais importante da pregação, que é tentar alertar cada um de nós para não entrar numa situação dessa, que pode ser difícil até perceber. Porque o ser humano não é muito acostumado a estar examinando o próprio coração, a estar botando uma lente de aumento aqui, se checando o tempo todo. Não, ele é muito acostumado com fazer, com agir. E nisso o diabo é perito em enganar, iludir. Você é um crente de primeira. Por que, seu Satanás? Ora, você não falta um culto, você não falta um dízimo, você é zeloso, você é sério, você não anda mentindo por aí, você não trai sua mulher, você é um crentezão, você prega o evangelho, você discute na faculdade ou no seu trabalho com pessoas que falam coisas contra o evangelho, você é um crente de primeira. Muito obrigado. Eu queria só ouvir mesmo. É o que eu imaginava mesmo. Pois é. Aí o próprio Jesus diria assim, mas a base está ficando frouxa. A base está falhando muito. Então, eu quero deixar vocês, vou continuar e encerrar daqui a pouquinho, mas fica aí o saculejo que uma passagem dessa deve causar em cada um de nós aqui. Compare a sua relação com Cristo hoje com o tempo da sua conversão. É o mesmo fervor, é a mesma emoção, a mesma disposição de negar a si próprio, a mesma vontade de falar dele aos outros, o mesmo ódio ao pecado, a mesma rejeição ao mundo, vontade de ouvir pregações, vontade de se alimentar com as coisas do alto. Se você não pode dizer que é a mesma, essas coisas são as mesmas, talvez você esteja abandonando ou já abandonou o seu primeiro amor, você que sabe. E se for a mesma relação, certo? Não, é a mesma coisa, Não vou dizer ótimo, não, eu vou dizer bom. Porque ótimo mesmo, eu quero dizer mesma coisa, de jeito nenhum, está muito mais, ora, a mesma coisa. Eu me converti há 10 anos, você acha mesmo que eu teria o mesmo amor por Cristo, o mesmo zelo pelo evangelho dele, a mesma vontade de ouvir a palavra dele, o mesmo prazer em orar e conversar com ele? Ora, é muito mais. Devia ser quase ofensivo perguntar se é a mesma coisa. E talvez a gente ache muita coisa dizer, é o mesmo. Talvez ache muita coisa dizer, não diminuiu muito, não. Faça esse exame com você próprio. Então, agora a receita para a solução. Manda três coisas. Lembra-te de onde caíste. Versículo 5. Pensem, meditem, identifiquem onde começaram a agir mal. Eu tenho falado várias vezes aqui deste púlpito a necessidade do crente examinar a própria fé. Disse isso há poucas semanas aqui, quando falei dos meus sonhos para a igreja, crentes que estejam constantemente se examinando, se auto-checando, isso é das Escrituras. Não somos muito levados a fazer isto naturalmente, como já comentei, somos muito práticos e cada vez mais muito, muito corridos nas coisas, muito apressados e muitas coisas ao mesmo tempo, E fugimos mesmo de conversas mais profundas e de pensamentos, mesmo íntimos, sem conversar com ninguém, mas descer mais, mais fundo no nosso próprio espírito para ir atrás destas coisas. Lembra-te de onde caíste, onde foi a guinada na sua vida que você começou a desandar quanto à sua paixão pelo Senhor Jesus Cristo. Não é desandar no seu andar cristão, eu estou considerando como a igreja de Éfeso, o andar cristão excelente. Notem bem, eu estou dentro do perfil de Éfeso. Zeloso, andar bonito. Quem vê assim de fora, belíssimo, tudo bem. Então, não estou me dirigindo a crentes que andam fracos, em pecado, e longe do Evangelho. Não, estou falando para crentes tidos como sérios. E que talvez sejam sérios mesmo, graças a Deus. Não estou dizendo que não são, não. Eu estou só dizendo assim, não assuma que você tem uma qualidade espiritual simplesmente com base no seu andar. Porque o seu andar pode não estar combinando bem com a sua situação espiritual. O andar de Éfeso não estava combinando com a situação espiritual dela. Entenderam, irmãos? Não estava. Vocês fazem isso, as obras são excelentes, isso. Mas lá dentro do coração de vocês, vocês me abandonaram. Então, eu estava com um andar descompassado com o coração. E é isso que eu quero que cada um examine aqui dentro, se o seu andar, mesmo excelente, começando aqui com o andar dos pastores, dos diáconos, da diretoria, tudo, todos nós, independente da beleza do andar de cada um em Cristo, que eu não tenho dúvida que muitos têm uma bela vida em Cristo, mas não se deixe levar só pela sua vida bonita cristã, graças a Deus por ela, mas pode ser que o seu coração não esteja afinado com esse andar. Aí não é bom. Não está agradando Cristo de jeito nenhum. Segunda coisa, arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Segundo, se arrependa. Não adianta ter consciência do pecado sem arrependimento. O arrependimento é a prova de que houve uma conscientização real e um lamento pelo pecado. Não é só, eu pequei mesmo. Sim, e daí? Não, pequei. Eu sei que você pecou, mas e daí? Não vai sair mais nada disso, não? Você acha pouco? Eu estou aqui confessando que pequei, você acha pouco? Acho. Muito pouco, meu irmãozinho. Eu estou querendo mais. O que você quer mais? Acha que é fácil chegar e dizer que eu pequei? Estou aqui humilhado, dizendo que pequei. Quero. Deus quer, eu não. Deus quer o quê? Que você se arrependa. Já vi pessoas pedir perdão e ter que ser exigido. Diga que está arrependido. Diga que está arrependido. Porque só essa confissão aí, eu pequei mesmo, não vale em termos bíblicos, ela é incompleta. Tem que vir o arrependimento. Estou arrependido. E saber, irmãos, que com arrependimento, com a conscientização do pecado e o arrependimento, pronto, está tudo resolvido diante de Deus, ou quase tudo. Falta a última. Terceira coisa que Cristo quer da igreja. Essa aqui é uma lição espetacular de como proceder quando o crente está pecando. Lembre-te de onde caiu. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. A volta à prática anterior é prova de que houve arrependimento sincero. O arrependimento é prova de que houve uma conscientização do pecado. E a volta à prática é prova do arrependimento. Porque também não adianta dizer, estou arrependido, sim, e amanhã está fazendo igualzinho. Então é óbvio que não houve um arrependimento sincero. O arrependimento leva a um desejo de um rumo novo. Isso é absolutamente natural, essa sequência. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Então, a igreja tinha sido excelente, mas entrara num processo de declínio e agora estava mal. Então,
o novo rumo deles, é interessante, era simplesmente voltar a ser o que já tinham sido. Jesus Cristo não pede nada além do que já tinham sido. Se lembre onde caiu, se arrependam. E aí, volte à prática das primeiras obras. Volte a ser como era. Junte esse seu andar cristão com o amor que vocês deixaram. Aí ameaça: se não, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Fortíssimo. Todo mundo aqui só tem uma maneira de interpretar essa passagem aqui, independente, interessante, independente do que, de outros detalhes de interpretação, mas todo mundo aqui concorda com uma coisa só: deixar de ser igreja. Se vocês não se arrependerem, vocês vão deixar de ser igreja. Eu vou tirar o candelabro de vocês, porque o candelabro representava a própria igreja. Ele vai tirar o candelabro, vai tirar a própria igreja, óbvio. Terrível. Agora, não quer dizer que a igreja ia pegar fogo, explodir o prédio, morrer todo mundo de uma vez só, os membros. Não, não. Podia até continuar, sabia? Podia aumentar, triplicar o número de membros. Mas o candelabro já há muito tempo removido. Ali não tem mais a igreja de Jesus Cristo. E exemplos como esse aqui tem de sobra, especialmente em países onde o cristianismo está há mais tempo, como país da Europa, Estados Unidos, muito comum, já se vê no Brasil, igrejas que deixam de ser igrejas. Algumas desaparecem mesmo, totalmente, e outras se deturpam de uma maneira tal que a gente olha e diz, não tem mais nem resquício. Então, é uma ameaça terrível deixar de ser igreja. Não é que os crentes daquela igreja iriam deixar de ser crentes. É outro assunto. Mas a igreja como organização iria cessar. E, finalmente, uma chamada solene à responsabilidade. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, preste atenção, tome uma atitude, conserte o seu rumo. Uma advertência boa para o crente que ouve, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Rapaz, como eu tenho que mudar. Pois é. Vi uma pregação ontem, me deixou deste tamanho, assim, foi mesmo, foi. Daqui a 6 meses, vi uma pregação que me moeu todinho, foi mesmo, foi. Entre 1 ano, 2 anos, 3, fica ali. Não adianta. Então, preste atenção, você tem ouvido? Ouça, reaja, faça alguma coisa, não é só ouvir. Aí, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Importantíssimo isso. Apesar da carta ser dirigida a uma igreja específica, ela precisava ser ouvida e espalhada por todas as igrejas, em qualquer lugar, em qualquer época, exatamente o que está acontecendo hoje. 2000 anos depois, estamos aqui detalhando a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, através do apóstolo João. E João fala Jesus fala na primeira pessoa o tempo todo, né? Eu disse, eu conheço, eu vou remover o teu candeeiro, eu. No fim, ouça o que eu digo às igrejas. Não, ouça o que o Espírito diz. Mas é o Senhor ou é o Espírito que está dizendo? Os dois. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, a gente vê aqui uma interligação profunda, uma identificação entre Jesus Cristo e o Espírito Santo, inclusive sabendo que Jesus Cristo fala às suas igrejas hoje através do Espírito Santo. Não vou desenvolver isto. Ao vencedor, ideia de luta. Toda vez ele vai dizer, 7 vezes, como eu já falei, ao vencedor, mas, Senhor, estamos falando aqui é de igreja, estamos falando de briga, de estádio, de esporte, de guerra, estamos falando aqui é de igreja, não é de vencedor esse, está falando de briga, é? É isso mesmo, é guerra. A ideia de luta, como é a vida cristã, uma luta tremenda. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Não vou desenvolver muito, sabemos apenas que
A árvore da vida estava disposta para o casal Adão e Eva, poderiam comer livremente de toda a árvore, inclusive, é óbvio, a árvore da vida, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Imediatamente, a árvore da vida foi fechada para eles, o acesso, para que eles não comessem e ficassem eternamente no seu pecado, perdidamente. Eternamente perdidos no seu pecado, coma e viva eternamente. Para que não aconteça isso, colocaram, então, anjos guardando a árvore e tal, vocês conhecem a história. Então, foi vedado o caminho do ser humano à árvore da vida. E sabemos lá em Apocalipse, quando chega lá, nós vamos ver, em Apocalipse 22, que lá, na Nova Jerusalém, vai haver uma nova árvore da vida, ou a mesma árvore da vida, é tudo tão misterioso, não sei, talvez a mesma, mas lá estará também a árvore da vida, um símbolo aí de vida eterna, e de uma comunhão perfeita com Deus eternamente. E é maravilhoso sabermos que, se você for vencedor, se eu for vencedor, cada um que vencer, vencer como? Mostrando pela vida que é um crente, só isso. O vencedor é este, é o que pela vida mostra que, de fato, ali esteve um crente, desde o dia que se identificou-se como salvo em Cristo. É maravilhoso nós sabermos que vale a pena perseverar, vale a pena lutar, e vale a pena sofrer provas em nome de Cristo, todo e qualquer tipo, mas nunca, irmãos, nunca deixando de lado o principal, o mais importante, o que mais interessa ao Senhor Jesus Cristo, o seu amor por Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas e a vivê-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.